Café com cheirinho a empreendedorismo social. O Make Braga traz ao Café Concerto Room by Mavi um momento informal de conversa sobre projetos inspiradores. Desta vez, os convidados são Carlos Santos, do projeto Human Power Hub, e Pedro Pereira, do projeto Parretas Team, da Rua para o Ring.
Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda sessão do ciclo de Cafés Temáticos, uma iniciativa da Rádio Universitária do Minho em parceria com o projeto Make Braga. Este programa vigora entre julho de 2020 e agosto de 2023 e constitui-se como um meio para o alcance dos objetivos definidos nos domínios de investimento do Plano de Desenvolvimento Social do Conselho. O Make Braga junta-se à RUM para falar de empreendedorismo, para desmontar o conceito, mas acima de tudo pôr em evidência um fenómeno crescente que tem vindo a ganhar expressão devido às constantes alterações no mercado laboral. Desta vez, o café é dedicado ao empreendedorismo social e contamos com as presenças de Carlos Sousa, coordenador e gestor de resiliência do Human Power Hub, e com Pedro Pereira, presidente e treinador da Associação de Boxe Parretas Team. Agradeço desde já a presença aos dois. Obrigado. Começamos pelo Human Power Hub, o Centro de Inovação Social. Descrevendo sucintamente, é um projeto que presta apoio à aceleração e incubação de ideias empreendedoras orientadas para o impacto social. Financiado pelo Programa Portugal Inovação Social, o projeto, que nasceu oficialmente em fevereiro de 2020, mas tem um trabalho feito anteriormente para colocar tudo em prática, está agora sediado no Seminário da Nossa Senhora da Conceição, em Braga, e está sob a tutela da empresa municipal Bragabit. O Carlos Sousa encontra-se desde o início no projeto. De que forma é que o caracteriza? Quais são as traves mestras que simbolizam o HPV, como também é conhecido?
Muito bem, muito obrigado pelo convite. Agradecer também ao Make Braga o convite para estarmos aqui hoje. É bom sempre estar aqui de volta à Roma, é um prazer estar aqui convosco. De forma muito rápida, o projeto tem três fases. Uma primeira fase de desenvolvimento de ideia e que passa de uma participação da cidade de Braga com uma rede alargada de stakeholders sociais, desde a Universidade do Minho, passando pelas organizações do terceiro setor, envolvendo também agentes públicos e também empreendedores sociais. Portanto, entre 2015 e 2017, este grupo alargado, com a tutela da Câmara Municipal de Braga, participou numa rede europeia que fez sobretudo benchmarking. Portanto, tentou procurar modelos de promoção e transição para a inovação social nas cidades europeias. Portanto, esse período foi extremamente importante porque permitiu às organizações de Braga perceber aquilo que necessitavam para potenciar um ecossistema de inovação social. E o HPH, acima de tudo, é isso, é a criação de um ecossistema de inovação social na cidade de Braga. Entre 2019 e 2021, portanto, com o resultado desse projeto trabalhado na rede Urbact, do qual resultou uma estratégia, portanto, um plano integrado de ação, tivemos a oportunidade de concorrer ao Portugal Inovação Social, que foi aprovada a construção ou a constituição deste Centro de Inovação Social com valor de 381 mil euros. Dos quais 30% foram financiados pela Câmara Municipal de Braga. Esse período foi um período para reestruturação da equipa, para desenho da marca e para ativação do ecossistema propriamente dito. Portanto, basicamente o Human Power Up pretende promover, desenvolver e transferir inovação social a 4 níveis. O primeiro nível, ao nível da esfera do município, da política pública, portanto, que ela seja mais orientada para a inovação social, que consiga de alguma forma prever impactos positivos na cidade através de uma adequação de política pública relacionada com a inovação social. Uma segunda dimensão relacionada com as empresas, portanto, trabalhar modelos de responsabilidade social corporativa e transição para modelos ESG, fazer com que as universidades passem, as empresas passem de filantropia convencional para um modelo de investimento de impacto, trabalhar também com a Universidade do Minho e com a Universidade Católica num processo de desenvolvimento de comunidades de práticas, mas também de comunidades de aprendizagem e de investigação em tendências novas de inovação social, e finalmente aquela que é a parte mais visível do HPH, que é a incubadora de empreendedorismo social, apoiar cidadãos que querem resolver problemas identificados ou que estão de alguma forma preocupados em querer resolver, que estão a crescer, e portanto toda a área do empreendedorismo social é desenvolvida na nossa incubadora de empreendedorismo social. A diferença para o empreendedorismo convencional é que estamos a falar de empreendedores que não visam o lucro, que visam sim a resolução de problemas sociais. E esta é a diferença que caracteriza o empreendedorismo social do empreendedorismo convencional. Portanto, o que nós estamos a tentar criar é uma atmosfera, um ecossistema de inovação em que todos os agentes da cidade têm responsabilidade nesta promoção e nesta transição. As empresas naquilo que é a sua adequação das suas políticas mais amigas da natureza, mais amigas também da cidade e mais amigas também daquilo que são modelos de governança abertos e transparentes. As cidades cada vez mais envolvidas com criações de políticas públicas para o bem comum e para, de alguma forma, a transferência da inovação social. As universidades focadas na medição de impacto social e também naquilo que é a investigação de novas tendências ligadas às questões do blockchain, criptomoedas, moedas sociais, e poderia dar aqui outro tipo de exemplos, e acima de tudo os cidadãos que identificam problemas e conseguem operacionalizar soluções para as mesmas. Portanto, basicamente é isto a proposta de valor do HPH.
Neste café temático dedicado ao empreendedorismo social, contamos também com Pedro Pereira, presidente e treinador da Associação de Boxe Parretas Team. Falamos de um projeto que surgiu em 2012 como forma de incentivar a prática desportiva naquela urbanização de Braga e não só. Já vamos falar sobre isso, um projeto que obviamente atravessa e extravasa fronteiras. Com uma década de existência, Pedro, bem-vindo
a esta emissão. Boa tarde, obrigado pelo convite.
Como é que classifica atualmente o papel da Associação?
A Associação usa a prática desportiva como inclusão social, resolver problemas atuais em bairros, em comunidades, através da prática desportiva. É uma associação, a nossa associação é uma associação que existe já há 10 anos, entretanto tivemos o privilégio de conhecer o HPH e que nos têm dado muito ênfase para que nós possamos alargar a nossa perspectiva, para que consigamos chegar a mais locais. Onde trabalhamos com o município de Braga, já temos parcerias com a Braga Avit, estamos incutidos no projeto Viva o Bairro, estamos na Câmara Municipal de Braga, com o município de Braga temos o desporto no bairro e já existe um trabalho em 10 anos, começamos da rua e temos um slogan que é das ruas para o ringue.
E há aqui um objetivo bastante claro de direcionar crianças e jovens para a prática desportiva e, como já disse noutras entrevistas, tirar o foco de coisas que possam ser menos positivas para a vida dessas pessoas.
Sim, claro, no fundo é canalizar a potência, o que um jovem tem de bom, o que é que ele tem é o querer fazer e canalizá-los para boas práticas, neste caso na prática desportiva, na modalidade do boxe.
Carlos, conhece bem este projeto da Parretas Boxe Team. De que forma é que surgiu este projeto e de que modo o HPH conseguiu, lá está, direcionar o trabalho desta associação para algo ainda mais abrangente?
Muito bem, uma boa pergunta. Dizer que nós temos em curso várias metodologias de identificação de iniciativas de impacto. Aliás, esta foi uma das razões pela quais nasceu o Human Power Up. Portanto, em 2015 havia várias respostas sociais e havia várias ações de organizações sociais que se podiam reconhecer quase como inovação social. A questão era quando iríamos fazer uma medição de impacto mais detalhada e iríamos verificar aquilo que são indicadores que comprovam a iniciativa como inovação social, faltava sempre uma iniciativa ou outra, faltava sempre um indicador ou outro, nomeadamente indicadores como, por exemplo, a constituição de emprego, ou seja, é uma iniciativa que cria emprego. Portanto, ao criar emprego, tenho aqui uma resposta social a pessoas que estão, por exemplo, na situação de desemprego, e esta é uma questão fundamental naquilo que será o futuro articulação das empresas sociais a serem constituídas em Portugal. Há uma outra questão que é, basicamente há duas formas, ou nós identificamos e vamos ter com o projeto, ou o projeto identifica o Human Power Hub e vem ter connosco. Nas duas soluções, a canalização, e usando aqui o termo que o Pedro usou de canalizar, é sempre o mesmo, portanto é orientar estes projetos para um programa de capacitação, para um programa de aceleração, que abre anualmente e que neste momento tem duas dimensões. Uma dimensão para as organizações do terceiro setor, e este é o caso na qual se enquadra o apoio que demos à Associação Parretas Team. Portanto, a Associação Parretas Team participou em 2021 no programa da seleção para o terceiro setor, para as organizações sociais, e portanto, para participar nesse programa basta estar inscrito na rede social de Braga. Todas as organizações sociais de Braga, associações de jovens, associações desportivas, podem concorrer a esse, portanto, candidatarem-se a essa rede, portanto, Câmara Municipal de Braga, rede social, depois fazer o formulário e fazer essa candidatura. portanto é uma estrutura de aconselhamento ao Sr. Presidente da Câmara, que representa mais de 100 organizações aqui na cidade. Outra possibilidade é de alguma forma entrar no programa de aceleração para empreendedores sociais, portanto empreendedores que não fazem parte de uma organização social, mas que encontraram um problema, que o querem resolver e portanto também querem canalizar as suas energias no sentido de criar uma iniciativa, e aqui também há questões interessantes. Portanto, nós não obrigamos à criação de empresas, a iniciativa pode ter a figura daquilo que se circunscreve em Portugal como as figuras da economia social, pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa, pode ser uma empresa, pode ser uma iniciativa não formal, e portanto todas estas tipologias são de alguma forma aceitas no nosso programa de aceleração, serão condicionadas, se for o estatuto da organização do terceiro setor, para o programa de empreendedorismo do município de Braga e que tenha um prémio de empreendedorismo social também associado, ou então para do empreendedorismo social. Qual é que é a diferença? É a matriz do apoio. Portanto, normalmente nós supomos que as organizações sociais têm já em si a capacidade instalada ao nível dos seus técnicos para entenderem melhor aquilo que são as potencialidades do empreendedorismo social e, portanto, o bootcamp é mais curto. Aqui também tem a ver com aquilo que são as necessidades que nós sentimos, portanto, os colaboradores das organizações não têm 3 semanas para poderem fazer um programa de aceleração, portanto, têm outras responsabilidades nas suas organizações e, portanto, basicamente nós adequamos o programa de aceleração àquilo que é a disponibilidade que estes técnicos destas organizações sociais têm. No caso do empreendedor social, o programa é mais profundo, porque normalmente são empreendedores que querem resolver um problema, mas que não têm em si, no seu DNA natural, capacidades de gestão e, portanto, é preciso trabalhar o problema, é preciso trabalhar aquilo que é o objeto da iniciativa, aquilo que também é a solução proposta e depois também trabalhar aqui a dimensão da sua estrutura legal, se vai ser uma associação, se vai ser uma cooperativa, e dar também aqui algum tipo de iniciativa sobre aquilo que caracteriza a atividade empresarial, nomeadamente aquilo que é os seus recursos humanos, aquilo que são as suas atividades, questões fiscais, questões de desenvolvimento de plano de negócios, e portanto o programa de aceleração do empreendedor social tem 5 semanas, é bem mais exigente. Mas a finalidade é sempre a mesma, trabalhar empreendedorismo social, aquele empreendedorismo que responde problemas sociais, que não pretende, de alguma forma, orientar para o lucro, se bem que tem que ter rendimento, portanto o empreendedor, a iniciativa tem que pagar salários, portanto este é um dos objetivos principais daquilo que se caracteriza as iniciativas de empreendedorismo social e que as diferenciam daquilo que são ações de voluntariado, portanto as iniciativas devem criar emprego. E esse emprego tem que ser de alguma forma sustentado com as receitas que as organizações fazem da sua atividade, com a sua iniciativa de impacto.
Pedro, no caso deste projeto 2021, haver essa incubação no HPB, teve que tipo de resultados práticos para a associação?
O tal acompanhamento diário, qualquer problema, qualquer dificuldade que eu tenha para... Eu vou lá e eles ajudam-me, que no fundo o meu projeto é muito prático, é muito estar ali, ter o contacto, o tato com as coisas, mas naquela parte burocrática, aquela parte, né, que a gente precisa, lá está, como o Carlos disse bem, não temos essa, não está no nosso ADN, ok? Recorremos ao HPH, mas com este programa de aceleramento foi muito bom, alargou-me a minha perspectiva, a nossa perspectiva, para que possamos pensar em grande, para chegar em grande e fazer em grande pelos nossos jovens.
O Pedro já falou de algumas parcerias que existem neste momento. Pergunto se no início foi complicado chegar a essa articulação, tendo em conta também o teor da modalidade. Sim. E como sabemos, e o Pedro sabe melhor do que ninguém, ainda existe muito preconceito associado.
Claro que sim, e por isso também estou aqui para demistificar esse preconceito que existe. Mas com o tempo, com o trabalho, tudo se alcança. São 10 anos de trabalho e ao longo desta perseverança a gente encontra as pessoas certas. Neste momento tem as pessoas certas, temos as pessoas certas para que possamos chegar onde queremos chegar e fazer o que realmente sempre quisemos fazer.
Neste momento, quantos atletas é que fazem parte da associação?
Eu tenho várias áreas de intervenção. Neste momento já inauguramos ali também no bairro das Enguardas, através da Braga Avit. Mas no nosso bairro, que é onde existe a nossa sala de boxe, entretanto nós começámos na rua, hoje em dia temos a nossa escola de boxe, em 10 anos existe sempre este trabalho e esta evolução. A praticar a modalidade na nossa escola de boxe temos mais de 50 alunos neste momento, de várias faixas etárias, mesmo adultos, também tenho adultos, desde os 7 neste momento aos 50 anos, temos, até dentro desta faixa etária. Já conseguimos chegar à escola do meu bairro, nas Parretas, na escolinha. Já damos aulas na parte do ATL, ok? E é isto.
Esse é um dos próximos passos, enraizar a prática do boxe nas escolas?
Replicar o que eu consegui no meu bairro, replicar nos outros bairros. Porque se deu certo, gostaria de replicar e por isso estamos a chegar lá.
Em relação ao Human Power Hub, estamos a falar de uma valência que conta com financiamento nacional e internacional. Tendo em conta esse estatuto, digamos assim, acaba por ser mais fácil conseguir captar financiamento em comparação, obviamente, com projetos de dimensão menor?
Sim, neste momento há aqui uma questão interessante do ponto de vista do ecossistema de Braga, que o município assumiu neste momento a gestão do HPH.
Através da empresa municipal Braga Habita.
Através da empresa municipal Braga Habita. E, portanto, deu uma dimensão de política pública àquilo que é a atividade que o Centro de Inovação Social desenvolve do ponto de vista da promoção e do desenvolvimento da inovação social na cidade de Braga. No entanto, esta questão do financiamento, nomeadamente o financiamento europeu, foi fundamental para chegarmos a este ponto. Portanto, basicamente, a primeira fase de 2015-2007, o financiamento foi garantido total através da participação de um programa Urbact. Entre 2018-2021, através do financiamento do Portugal Inovação Social, existem neste momento algumas oportunidades que se começam a abrir. Portanto, este ano de transição de fundos comunitários foi difícil, neste momento não estão abertas nenhum tipo de financiamento para esta área da inovação social. No entanto, tivemos a oportunidade de estar na semana passada na cidade de Lousada, onde foi apresentado um novo programa de inovação social, este ano enquadrado na CCDRN, e portanto, basicamente, perspectiva-se uma replicação do programa Inovação Social para os próximos 7 anos através da Portugal 2030. São 5 os mecanismos atuais, aquilo que se perspectiva é um programa de inovação social com 7 mecanismos, dos quais nós esperamos também que a Parretas Team possa concorrer e, portanto, possa solidificar também o seu percurso do ponto de vista da afirmação enquanto iniciativa de inovação social. E, portanto, basicamente, nós estamos já a olhar para aquilo que é o novo Portugal Inovação Social e aquilo que é este novo enquadramento que vai ter no âmbito da CCDRN. Existem várias potencialidades para nós podermos desenvolver do ponto de vista daquilo que é o ciclo da inovação social e que em Portugal tem aqui no atual modelo cerca de 4 níveis, portanto o modelo capacita, que de alguma forma apoia organizações a trabalhar os seus modelos de comunicação, trabalhar ações de formação, de alguma forma dar capacity building às organizações. Estamos a falar de projetos financiados pelo Programa de Portugal Inovação Social numa casa de valor na volta do máximo de 50 mil euros. Depois o mecanismo de financiamento de parcerias para o impacto pode ir até aos 200, 300 mil euros, e que foi o mecanismo que financiou o HPH, portanto foi essa a ordem de grandeza que tivemos de financiamento. Os títulos de impacto, que de alguma forma para projetos mais maduros e que de alguma forma tem uma intervenção pública ou privada mais maturada do que a anterior. Portanto, no anterior nós temos um financiamento de 30% de uma entidade que é um investidor social. Na questão dos títulos de impacto, há aqui uma relação entre um investidor privado, uma entidade pública e a iniciativa de inovação social. Portanto, é um modelo mais complexo, mas que também é orientado para aquilo que são o garantir os objetivos que têm que ser atingidos. E depois os fundos de impacto, que entramos num mecanismo de financiamento mais avultado, pode rondar 1 milhão de euros. O que nós estamos a fazer no ecossistema de Braga é orientar estas organizações que trabalham connosco para poderem estar preparadas para concorrer quer ao Capacita, quer para as parcerias de impacto. Temos algumas organizações que já estão a trabalhar ao nível dos títulos e ao nível dos fundos, mas aí estamos a falar depois daquilo que são as comunidades de empreendedorismo do HPH e que podemos classificar de forma muito rápida a 3 níveis. Uma comunidade de pioneiros, portanto, que em 2015 começou neste grupo alargado que eu há um bocadinho referia a constituição do Plano Integrado de Ação para a Promoção da Inovação Social. Aqui falo da Caritas, falo da Cruz Vermelha, falo das organizações do terceiro setor, portanto os IPSS tradicionais de todo o Conselho de Braga e das organizações também desportivas e juvenis, portanto é um grupo muito alargado. Para estas organizações o ideal é o Capacita, depois numa segunda fase, se houver processos como por exemplo aquele que o Pedro neste momento está a trabalhar do ponto de vista com a sua escola de boxe, que pode transitar para uma parceria do impacto, e aqui em Braga temos já algumas iniciativas de sucesso que podemos referir, o projeto Homem com o Equilíbrio Social Circos, que é um projeto que trabalha com artes circenses junto de crianças de públicos vulneráveis, e a mesma questão que também um projeto muito similar àquilo que o Pedro faz, que é o projeto ligado às bicicletas e portanto que de alguma forma também trabalha nos bairros sociais esta questão do Bike Attitude, portanto é assim que se chama o projeto. E são projetos que já tiveram financiamento do Portugal Inovação Social, portanto começaram com ideias como aquela que o Pedro está a trabalhar com o Parretas Team e que depois consolidaram os seus processos processos, adotaram modelos de gestão mais integrados e que depois possibilitaram fazer uma candidatura com uma envergadura económica a superior a 100 mil euros. Será este o passo que o Pedro terá que dar no futuro?
Pedro, recuando até 2012 e até o tempo antes da fundação da associação, na altura, o que é que o fez avançar para este projeto? Certamente que já tinha essa ideia há algum tempo, mas foi necessário um clique. O que é que teve força para que esse objetivo fosse concretizado? O que é que deu força?
O objetivo é o que o boxe em si e a prática desportiva fez em mim. Eu quero replicar para toda a gente, para todos os jovens. Se o desporto fez isto em mim, mudou a minha vida, o meu cotidiano, a minha perspectiva, também quero replicar isto nos todos os jovens que acompanham, pelo menos luto, e tento diariamente incutir-lhes esses valores e essas ferramentas para que possam também chegar onde eu cheguei, também estar aqui.
E como um exemplo, agora estava a pensar no facto de, quando em 2012 começou o projeto, certamente que algumas pessoas eram crianças, naturalmente, jovens, e agora são adultos.
É verdade.
Como é que se olha para uma evolução dessas?
Fantástico. Posso lhe dizer que não me lembro de nenhum jovem que passou por mim não tenha bons resultados, principalmente como pessoa. Por vezes, a 100% nunca se consegue obter resultados, mas como pessoa está lá um bocado, não de mim, porque cada um é cada um, mas de todo o trabalho que tivemos em conjunto, eu e esse atleta.
E para outras pessoas, outros grupos de pessoas que pensam em criar uma associação, seja com esse fim ou com um fim ligeiramente diferente, que conselhos é que dá para nunca desistirem? Sabemos que o início de um projeto tem sempre vários problemas, vários obstáculos, o preconceito é um deles, como o Pedro já disse, mas que lições é que, não digo lições de dar lições, mas pelo menos alguns conselhos que possam ser dados?
Olha, que me contactem, que eu neste momento consigo lhes dar os meus conselhos, porque uma coisa que eu sou e inculto aos meus jovens é que nós somos todos iguais, e nós a ajudar, estamos a ser ajudados. Então neste momento que me contactem, eu faço chegar a quem o caminho que eu trilhei e que estou a trilhar, partilho. E é estar junto, neste caso, com o HPH, é estar junto com o município de Braga, neste caso Braga Habit, ou seja, estar ligado a este tipo de instituições que nos façam crescer, porque são estas instituições que nos dão a nossa credibilidade e a tal sustentabilidade, não só financeira, mas também moral, ok? Porque para nós andarmos legais, a gente tem que ter esta panóplia de conhecimento para que possa chegar legalmente, entre aspas, onde realmente a gente quer. Porque no fundo eu andei 5 anos, andei 2 anos na rua a fazer com plastrão. Plastrão é tipo aquilo que eu meto-se nas mãos para pedir um, dois, para eles baterem. Na rua, ao sol, ao frio, ok? E com este tempo todo, ok? Ou seja, ir à pergunta que você me fez, partilho tudo o trilho que eu trilhei, partilho com quem, e é estar, ter acesso e ter conhecer este tipo de instituições que eu já mencionei, para que possa fazer crescer a associação e o projeto e o objetivo.
Carlos Sousa, a inovação social, a economia social, também falámos disso, esteve em destaque em Portugal, porque recebeu um fórum internacional no Porto com alguns dos principais líderes internacionais. E esse momento representa aquilo que Portugal está a fazer para evoluir neste setor, ou sente que ainda há um trajeto longo, há carências graves nesta área que devem ser rapidamente combatidas?
Muito bem, essa é uma pergunta muito complexa, porque aqui temos que olhar para aquilo que são as conjecturas atuais, aquilo que é o momento que vivemos, e o momento que vivemos é particularmente difícil por tudo aquilo que é a sua conjectura, seja ela climática, seja ela económica, seja ela social. Se olharmos para aquilo que são as prioridades da União Europeia, e que também foram de alguma forma redesenhadas durante aquilo que foi o período da presidência portuguesa da União Europeia, e do qual o evento maior foi a Cimeira Social do Porto, coincidiu com um ano em que Portugal também recebeu o título de capital Europeu da Economia Social e que a CASES, portanto a entidade em Portugal responsável pela monetização e implementação da economia social, decidiu dividir por 5 cidades. Este conceito da divisão teve algumas vantagens porque aumentou o rácio de ação de cidades envolvidas, mas eu acho que diluiu um bocadinho aquilo que era a missão de cada cidade enquanto capital europeia da economia social. Nós em Braga fizemos o nosso trabalho, portanto Braga foi uma das cidades, das 5 cidades, juntamente com Torres Vedras, Sintra, Cascais e Coimbra, que partilhamos este título e portanto basicamente com aquilo que foi o trabalho da visão do HPH e que de alguma forma também propõe aqui um futuro à economia social também com novos desafios, nomeadamente a criação do Estatuto de Empresa Social, que não existe em Portugal. Portanto, em Portugal o modelo cooperativo visa apenas o desenvolvimento das cooperativas, das associações, portanto ainda não há este desenvolvimento legal para a constituição de empresa social e que poderia ser uma resposta interessante, por exemplo, para aquilo que o evento, para aquilo que são as ações que o Pedro faz. Portanto, este é um dos desafios que se coloca à economia social em Portugal.
Mas essa possibilidade é real a curto prazo, ou seja, de haver essa legalização, ou ainda há um caminho longo, ainda não há discussão
A discussão já existe, inclusive na lei de bases sobre a economia social houve um artigo sobre as empresas sociais que depois acabou por não ser publicado. Recentemente a CASES apresentou um estudo relativamente àquilo que são os estatutos de empresas sociais que existem em outros países europeus. O melhor caso é o caso do Reino Unido, portanto que tem uma melhor articulação jurídica do ponto de vista das empresas sociais, mas há aqui uma necessidade de perceber se a questão da empresa social se aplica ao nível daquilo que são as cooperativas, aquilo que é a economia social, ou se aplica ao universo empresarial, aquilo que é as pequenas e médias empresas e, portanto, transita daquilo que é a jurisdição da segurança social e do emprego para a parte da economia ou não. Portanto, há aqui muita discussão também de qual é que é a tutela deste estatuto e, portanto, a discussão é grande, mas precisa também ter centros como o Human Power Hub a contribuir para que essa discussão seja clara, seja evidente e seja, acima de tudo, coerente com aquilo que são as necessidades que se adequam. O que nós vemos aqui, do ponto de vista, é a possibilidade também, em termos teóricos, fazer uma adequação daquilo que é chamado a quádruple hélice à quíntuple hélice. O nosso modelo é de quádruple hélice, mas reconhecemos a diferença dentro da hélice da cidadania com diversas tipologias. As organizações organizadas do terceiro setor, como as IPSS, as organizações desportivas, as associações juvenis, as associações culturais, podem fazer mais pela área social do que aquilo que fazem. Aquilo que é o dilema que o Pedro tem, do ponto de vista do seu desenvolvimento enquanto projeto desportivo, é que o projeto está solidado, ou seja, está maturado do ponto de vista daquilo que é a sua vertente natural, portanto, que é a competição. Portanto, aquilo que o Pedro fazia até há pouco tempo era dar formação a atletas que queriam competir do ponto de vista daquilo que é os combates nacionais da Federação de Boxe. A verdade é que ele pode fazer muito mais do que isso, e aquilo que ele está a fazer neste momento é muito mais do que isso. Não proporcionar apenas competição, mas aquilo que é chamado desporto para todos, e através da prática do desportivo combater problemas sociais identificados, do ponto de vista da questão da violência, da questão da inclusão social, várias outras situações. E portanto, aquilo que o Pedro fez foi sair da zona de conforto, aquilo que normalmente uma associação de boxe faz, e começar a trabalhar o boxe de uma perspectiva não apenas desportiva, mas de inclusão social, que é muito mais do que aquilo que normalmente se pede a um clube conservador de boxe.
Pedro, podemos considerar um projeto pioneiro, pelo menos aqui na região?
Sim. Não tenho conhecimento, mesmo no Norte não tenho conhecimento. Tenho um similar, que é um grande amigo meu, que é lá do bairro de lá embaixo, em Lisboa, bairro de Chelas, que é o Jorge Pina, grande amigo meu, mas com outro tipo de forma de trabalhar, porque também já está há muito mais anos e lá está, tem aquilo que me falta a mim. Esta parte da tal sustentabilidade do projeto, que eu posso, eu não cobro nada aos meus atletas, cobro-lhes empenho e tudo o que eu lhes possa incutir.
Portanto, okay? não há mensalidade.
Não há mensalidade, mas é como eu digo a eles, eu por vezes cobro-lhes mais que dinheiro, é mais fácil pagar 30 euros, entre aspas, do que se calhar levar comigo ali, ok? Mas sempre ao bem, sempre para o lado positivo. E principalmente compreendê-los, porque eu o que faço ali, eu acho que o boxe é uma porta de entrada, a nível de empatia, causa-me empatia, eles veem, ah, é boxe bater, e acabam ali a fazer tudo menos boxe, porque o bater é o resultado final. Imagina o boxe uma árvore, e o bater é um fruto, um soco é um fruto, então antes do fruto, se é uma árvore, imagina o que não tem que ver, fora as raízes que ninguém vê, é aquilo que eu e o atleta sabemos. e as raízes. É...
E a própria estratégia, o que está na mente, lá está, é aquilo que não se vê, é fundamental.
É que é fundamental.
Carlos, para terminarmos esta conversa e continuando a falar um pouco daquilo que Portugal pode ser em termos, eventualmente, de um país pioneiro nesta área, quais é que são os próximos passos, além da questão legal que falávamos há pouco?
Sim, bem, há aqui duas dimensões, a dimensão da economia social, foi a que tivemos a falar um bocadinho, aqui passa muito pela cooperativa António Sérgio, e depois por aquilo que é a atividade regulatória, daquilo que é o Código Cooperativo e as diferentes dimensões que o Código Cooperativo tem. Portanto, é possível trabalhar a economia social a diversas dimensões, desde a agricultura, passando pela saúde, até à educação. Portanto, estamos a falar de algo complexo, tem um código complexo e que necessita de haver muita... trabalho com as pessoas que querem criar cooperativas no sentido de compreenderem verdadeiramente aquilo que é a vocação de uma cooperativa ou de uma associação, de um grupo não formal, portanto as famílias da economia social são alargadas. Do ponto de vista da inovação social, entramos numa zona cinzenta porque começamos a passar também para a questão das empresas sociais e portanto já não é bem uma cooperativa, é uma empresa que tem que ter lucro, porque sem lucro é impossível dar a viabilidade que o Pedro falava. Portanto, o Pedro trabalha com jovens sem lhes cobrar absolutamente nada, mas ele tem que pagar o seu ginásio, a água, a luz, algumas questões que têm a ver com a inscrição de atletas, etc, etc. De onde é que vem esse dinheiro? Okay? E portanto é importante que estas organizações que estão próximo dos atletas, que querem tirar estes jovens de áreas de conflito ou áreas de vulnerabilidade social, em que estes jovens podem estar em risco, mas para isso é preciso dotar estas organizações de viabilidade económica. Portanto, aqui também utiliza-se muito o termo sustentabilidade e o termo viabilidade, o termo correto é viabilidade. E portanto o Pedro tem que repensar toda a sua atividade, que ele de alguma forma também vai ter que cobrar, senão não vai conseguir, por exemplo, atingir um dos indicadores que se colocam a todas as iniciativas de inovação social, que é a criação de emprego. Portanto, o Pedro tem que perspectivar a criação do seu próprio emprego, senão ele não vai poder continuar com este trabalho monitório durante muito mais tempo. Portanto, ele não vai ter condições pessoais para continuar a fazer o trabalho de bom samaritano. Portanto, é este o desafio que se colocam estas organizações, encontrar modelos que lhes perspectivam alargar a sua atividade, que lhes permita ter mais propósito do ponto de vista daquilo que é a solução de problemas sociais, efetivar, nunca perder o seu norte, e o seu norte neste caso é uma associação de boxe, portanto que promove um desporto, e portanto basicamente tudo isto requer aqui muito apoio, e por isso há aqui uma questão fundamental em Portugal, que foi a criação deste programa que já mencionei há um bocadinho, que é Portugal Inovação Social, e que vai ter uma nova fase agora neste Portugal 2030. O importante é criarmos estas organizações condições para poderem concorrer a estes fundos, no sentido de maturarem a sua atividade, maturarem a sua organização, definirem pensamento estratégico de futuro para a sua visão e definirem aquilo que são objetivos que eles querem atingir, quer do ponto de vista operacional enquanto instituição, quer do ponto de vista daquilo que são os indicadores sociais. Quantos jovens é que vai tirar da rua, quantos jovens é que vão deixar de praticar questões como, por exemplo, violência no namoro, violência no seio doméstico.
Mensurar o impacto.
O impacto. Portanto, basicamente o que estamos aqui a falar é da teoria da mudança e, portanto, trazer a teoria da mudança para dentro destas organizações, identificar o problema, temos X problemas no bairro, queremos erradicar, qual é que é a taxa de sucesso que a Associação do Pedro vai ter em diminuir a violência doméstica, em diminuir o consumo de álcool, em diminuir o consumo de substâncias aditivas e por aí fora. E, portanto, não estamos ainda neste nível, mas é este nível que o Pedro tem que orientar os objetivos que tem, enquanto organização que promove a prática desportiva, promove a inclusão social, mas resolve também problemas no contexto do território onde ela se encontra.
Carlos e Pedro, muito obrigado pela presença nesta sessão. Foi a segunda de 4 sessões do ciclo de cafés temáticos, uma iniciativa promovida pela RUM em parceria com o projeto Make Braga. Hoje o café foi com um cheirinho a empreendedorismo social com o Carlos Santos, coordenador e gestor de resiliência da Human Power Hub, e com Pedro Pereira, treinador e presidente do Parretas Teambox. A próxima conversa realiza-se no dia 15 de dezembro e é dedicada à economia circular. Vamos contar com as presenças de Filipa Gouveia, fundadora e CEO da eConnect, e João Lima, professor da Escola Profissional de Braga. Até uma próxima oportunidade.
Make Braga CLDS 4G, projeto cofinanciado pelo POISE, promovido e executado por Caritas Arquidiocesana de Braga, Centro Cultural e Social de Santo Adrião e Santa Casa da Misericórdia de Braga.